As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais uma edição de notícias aqui na ERT, alargado das 19 horas desta terça-feira. Registo para um assunto que está a marcar a atualidade por tomar e que ainda promete fazer correr muita tinta. Um enorme processo de má-fé. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, se referiu à polémica que envolve o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, acusado pelo município de ter iniciado um processo de uso-campeão relativamente aos terrenos onde se situam as instalações do antigo CIR, na Avenida Dona Maria II. Como resposta, disse Hugo Cristóvão, a autarquia já suspendeu as obras que estavam em curso precisamente naquele edifício, não escondendo o desconforto com uma intenção que, confessou, apanhou a Câmara de surpresa.
Nós fomos confrontados, o município foi confrontado nos últimos dias, vindo precisamente de pessoas afetas ao CIR, enfim, desconfortáveis com a situação, de que teria ocorrido, alguns nestes últimos meses, um processo de uso-campeão sobre o terreno onde está enfim, aquilo que vulgarmente conhecemos como o CIR Velho, portanto, as instalações da Avenida Dona Maria II. Ora, não querendo aqui estender-me muito nos adjetivos e nas palavras, no mínimo o que se pode dizer é que é um enorme processo de má-fé que aqui ocorreu, por todas as razões e mais algumas, e até pelas declarações relativamente recentes por parte de dirigentes, ou desde logo da Presidente do CIR, públicas. E, portanto, não conseguimos, de facto, nós, nem penso que ninguém consegue compreender o que é que aqui se poderá ter passado, sendo certo que nós, eleitos para, tendo como primeiro propósito ou primeira obrigação defender o interesse público, naturalmente que estamos a estudar, e com os serviços, as medidas a tomar, sendo certo que a primeira delas foi imediatamente interromper as obras que estamos a levar a cabo, ou que temos ainda a levar a cabo, que estavam praticamente concluídas nas instalações. Portanto, recordo que, como sempre dissemos, isto para fazer aqui um bocadinho historial desta parte, é conversar que as pessoas se entendem. No início deste ano, ou ainda fim do anterior, começámos a avaliar a necessidade de obras naquele espaço, que sublinhe-se, a Câmara não tinha que fazer, mas que entendeu fazer. Foi feito um orçamento, aprovámos aqui esse apoio. Por todas as razões e mais algumas, qual não é o nosso espanto, de facto, quando esta situação ocorre. E pronto, e como disse, não vou adjetivar mais, mas naturalmente tínhamos que dar aqui esta nota pública, também aos senhores vereadores da oposição, até porque houve esta medida imediata de interromper as obras, mas não só, portanto, da atitude da direção da instituição e daquilo que naturalmente se poderá vir a seguir.
Entretanto, importa dizer, o CIR já reagiu a esta polémica pela voz das dirigentes Célia Bonet e Ana Palmeiro Calado, que negaram qualquer ilegalidade cometida pelo CIR. Está em causa, referiram, a propriedade do terreno onde se encontram as instalações, as antigas instalações do CIR, também elas da posse do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Em futuros espaços informativos, iremos então dar voz a esta reação do CIR, onde é dito que o próprio vereador Hugo Cristóvão foi informado de todo este processo e que é esta a explicação. Estão em causa os terrenos, então, na Avenida Dona Maria II, terrenos esses que não tinham proprietário, referiu então a direção do CIR, e por isso foi aplicado este processo de uso-campeão, uma vez que o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar já se encontra naquele local há 46 anos. Mas em futuros espaços informativos iremos então ao pormenor com esta reação do CIR. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública assinalou nesta terça-feira em Tomar 146 anos de existência. Assim aconteceu no Convento de Cristo, palco para as comemorações, onde marcaram presença as diversas valências da PSP, para além de presidentes de Câmara e representantes dos municípios em que a referida força é parte interveniente. Nota ainda para as diversas distinções atribuídas aos operacionais que mais se destacaram ao serviço da comunidade no decurso do último ano. Recorde-se que Santarém foi o 6º distrito de Portugal a ter um corpo de polícia civil, na altura com 24 elementos, corria ao ano de 1876. Registo, nesta sessão, para as palavras do Superintendente Paulo Quinteiro, comandante do Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública, que, para além de abordar os resultados operacionais de 2021, alertou para a escassez de recursos humanos, ver as condições menos próprias das esquadras do Entroncamento e de Santarém.
Falar de falta de meios nesta cerimónia começa a ser tradição e este comando não é diferente dos restantes. No que concerne às instalações policiais, há duas instalações que nos merecem muita preocupação, desde logo a esquadra do Entroncamento, que não garante condições mínimas de trabalho para os seus profissionais ali colocados, mas sobretudo para o atendimento ao público. Por isso aguardamos com expectativa o desenvolvimento do projeto para a construção de uma nova esquadra, esperando que a breve prazo essa construção se concretize. Não posso deixar de agradecer aqui à Câmara Municipal do Entroncamento todos os esforços que tem desenvolvido para a materialização desse projeto. Também as instalações da sede do Comando Distrital em Santarém estão significativamente degradadas, com alguns anexos em derrocada e que necessitam de uma requalificação geral e urgente. No que respeita aos meios materiais, há que salientar o esforço feito nos últimos anos, sobretudo ao nível das viaturas policiais e equipamentos de proteção, apontando como necessidades os meios de rádio e os meios informáticos, que vão ficando mais degradados ou obsoletos a cada dia que passa e que necessitam de reforço e substituição. Sobre os meios humanos, falar de falta de escassez neste comando é quase um eufemismo. Por isso vou abordar o tema sobre outra vertente, que é do seu envelhecimento e, por isso, da necessidade do rejuvenescimento efetivo, da atratividade da profissão e da necessidade de valorizar o desempenho dos polícias e das funções policiais. Por força das alterações introduzidas ao Estatuto da Aposentação dos Polícias em 2006 e das limitações nos últimos anos à passagem dos polícias à pré-aposentação, verifica-se um envelhecimento crescente do efetivo que, em muitos casos, há que reconhecer, limita o desempenho das funções policiais, sobretudo as operacionais. A título de exemplo, refiro que há uma esquadra neste comando em que mais de um terço do efetivo tem 55 anos de idade ou mais e que a idade média desse efetivo é de quase 53 anos. Mais idade, como sabemos, é sinónimo de menor disponibilidade física, menor resistência à fadiga e, consequentemente, menor operacionalidade, além do aumento de absentismo, em especial por doença, o que torna o mapa real de efetivos humanos ainda mais reduzido.
A sessão foi presidida por Constantino Ramos, superintendente-chefe e diretor nacional adjunto da Polícia de Segurança Pública, que quis deixar o seu reconhecimento pelo trabalho realizado no comando de Santarém.
Em dia de aniversário, permita-me, em primeiro lugar, e em nome da direção, que manifesto ao seu comandante distrital e a todos os oficiais, chefes, agentes e pessoal técnico de apoio à atividade operacional deste comando, o reconhecimento pelo seu empenho, pelo espírito de sacrifício, pela dedicação e sentido de missão com que se apresentam ao serviço do cidadão todos os dias e a todas as horas, sem olhar às exigências ou à penosidade das circunstâncias, o que nos tem permitido ganhar o respeito e o reconhecimento dos cidadãos que servimos e dar-lhes a garantia de que podem continuar a contar sempre com a sua polícia. É o vosso labor, empenho e dedicação, quantas vezes em condições de trabalho penosas e com risco da própria vida, tem permitido os resultados operacionais alcançados e o prestígio da Polícia de Segurança Pública e de Portugal.
Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública aqui a comemorar 146 anos de existência.
Rádio F, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata, pela voz da vereadora Lourdes Ferromal, lamentou que o Executivo da Câmara de Tomar não tenha ouvido os moradores da rua Sacadura Cabral, em pleno centro histórico, na questão relacionada com o encerramento daquela artéria à circulação rodoviária, neste particular entre as 19 e as 24 horas de sexta-feira e as 12 e as 24 horas de sábado e domingo. Lourdes Ferromal disse mesmo que os residentes não tiveram direito à informação atempada sobre o que estava projetado para aquela rua.
Tiveram a surpresa desagradável de esta rua ter sido interditada ao trânsito em horários e dias constantes do edital 109/2022. Os vereadores do PSD desde sempre defenderam a relação de proximidade com o cidadão, com o munícipe, como a atitude mais nobre do poder autárquico. Consideram que mal foi não terem ouvido as pessoas residentes na respectiva rua, pior foi as pessoas residentes nessa mesma rua não terem sido informadas e baterem literalmente com o nariz na grade. Porque o edital é do dia 6 de abril, a interdição da rua é desse mesmo dia, a partir das 19 horas. Os vereadores do PSD discordam totalmente com estas atitudes que são tomadas pelo Executivo, de forma unilateral e sem diálogo pelo aquilo que nos foi, portanto, referido.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, assumiu como objetivo a transição para o modo pedonal dentro do centro histórico, garantindo que percebe a posição dos moradores e que as decisões, quando tomadas, não agradam a todos. O eleito do PS falou ainda de uma medida que pode ser revista.
Devo começar por dizer que constava do programa sufragado pelos tomarenses, precisamente da continuidade da revisão da circulação ou não, nomeadamente assumindo como a transição para pedonal de mais ruas no centro histórico da cidade. Como é, aliás, o caminho natural não só do nosso centro histórico, mas da generalidade do centro histórico. Um caminho que já vem sendo seguido e que, em bom vigor, até começou antes desta governação. Na verdade, estamos a falar apenas de parte do fim de semana e não de uma forma contínua, mas de uma forma em que permite à mesma, como acontece, por exemplo, na corredora há muitos anos, na rua Serpa Pinto, para ser mais correto, cargas e descargas todos os dias. Claro, para tudo se pode fazer uma espécie de referendo, mas todos sabemos perfeitamente qual é que seria a resposta. Na verdade, as pessoas elegem os seus representantes para governar, para tomar decisões, que são sempre difíceis e que são, como passa sempre, de gerir opiniões e perspectivas e visões contrárias. A vivência numa cidade, e particularmente num centro histórico, é assim também. Há sempre muitas opiniões contrárias, não se consegue agradar toda a gente e, portanto, como disse, penso que esta medida, que apesar de tudo pode ser sempre revista, é sempre possível de rever, até avaliando a continuidade, portanto, da sua pertinência. Portanto, isto tem a ver, de facto, com o dinamismo do comércio e por muito que nos custe, e percebamos, e eu percebo claramente a questão dos moradores, mas não há centro histórico sem vida comercial, sem pessoas que venham ao comércio e nomeadamente sem realmente as muito desejadas planadas, que é aquilo que cada vez mais os comarenses e quem nos visitam deseja.
Encerramento ao trânsito durante o fim de semana da rua Sacadura Cabral. PSD refere que os moradores estão descontentes.
Rádio R, informação.
O município de Tomar, na prosecução da sua política de sustentabilidade ambiental, aliada à redução de despesa e à necessidade de melhorar os equipamentos ao dispor dos funcionários nos serviços prestados à comunidade, deu conta do reforço e aposta na aquisição de veículos elétricos para a renovação da sua frota. Em esclarecimento publicado na rede social Facebook, o município refere que foram adquiridos mais 4 veículos 100% elétricos em sistema de leasing, 3 deles automóveis ligeiros para a utilização dos serviços e uma carrinha de caixa aberta destinada essencialmente à manutenção de jardins. Neste investimento, que se pretende contínuo e tendo presente que a generalidade dos veículos municipais tem mais de 2 ou mesmo 3 décadas, os próximos veículos previstos são os 6 novos autocarros elétricos de transporte urbano que chegarão mais para o fim do ano. Reforça o mesmo texto. A Guarda Nacional Republicana já deu a conhecer sem comunicado os números da segunda fase da Operação Peregrinação a Fátima 2022, período de 3 dias, onde foi montado um dispositivo especial de segurança nos acessos à cidade e ao santuário, tendo sido empenhadas várias valências, nomeadamente territorial, de trânsito, de intervenção, de informações e investigação criminal. Estiveram ainda em reforço meios a cavalo, binómios sinotécnicos, meios de ordem pública, de operações especiais e de inativação de engenhos explosivos. Como ocorrências mais significativas, nota para apoio a 8 pessoas perdidas, outras 6 foram dadas como desaparecidas e posteriormente localizadas. Houve 9 extravios de carteiras e chaves e ainda para 4 furtos.
Rádio A primeira a informar.
Um espaço de excelência. Foi desta forma que Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, catalogou o renovado Parque de Merendas. Está em causa uma estrutura situada junto do campo Engenheiro Lopo de Carvalho e que necessitava de uma intervenção há vários anos, referiu o autarca, que aproveitou a oportunidade para elogiar o trabalho de todos quantos contribuíram para a renovação do parque, agora dotado de churrasqueiras, mesas de piquenique, sanitários, equipamentos de manutenção desportiva para várias idades e ainda um percurso pedonal.
É um gosto muito grande estar aqui hoje, depois de tantos anos que este espaço precisava de uma requalificação, e então julgo que estamos aqui olhar para um espaço que vai ser muitíssimo bom para os ferreirenses e também para os turistas poderem passar as tardes com a família, para os turistas poderem ter um espaço onde podem almoçar, onde podem lanchar. E então aquilo que eu quero muito também é que este espaço se mantenha assim, bonito, e que ninguém o estrague, porque isso também é aquilo mais importante. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Queria, e antes de me esquecer, deixar aqui também uma palavra de agradecimento a todos os trabalhadores que aqui estiveram envolvidos, pelo empenho, pelo gosto, para que nós hoje pudéssemos ter aqui esta inauguração. Da minha parte é isto, estamos aqui para trabalhar e para colocar tudo o que são infraestruturas e espaços o melhor possível para que tenhamos um concelho de excelência e que os ferreirenses e os turistas o possam aproveitar da melhor maneira.
Bruno Gomes aqui na inauguração do renovado Parque de Merendas de Ferreira do Zêzere.
Rádio Air, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, hoje, dia 17 de maio, assinala-se o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia e Transfobia. A União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais associou-se a esta luta colocando uma faixa da LGBTI, Movimento de Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero e Intersexo, num edifício da Junta de Freguesia de Santa Maria. É inegável que as conquistas de direitos das pessoas LGBTI em Portugal é resultado de um longo caminho, uma vez que durante quase 100 anos o Código Penal português entendia a homossexualidade como uma prática de vícios contra a natureza. E a punição passava, entre outras, pelo internamento em manicômios criminais e pela interdição do exercício de profissão. Importa ainda salientar que durante o Estado Novo eram excluídas todas as pessoas que constituíssem um perigo moral, entre as quais os homossexuais. Estas pessoas acusadas de conduta imoral ou vadiagem eram internadas por longos períodos em estabelecimentos específicos com vista a uma, digamos, reeducação. Só com a revisão do Código Penal em 1982, a homossexualidade é descriminalizada em Portugal, constituindo assim uma viragem na lei. Deu-se assim início a um longo caminho para a evolução positiva dos direitos das pessoas homossexuais. O movimento LGBTI teve um crescimento apreciável. Todavia, estamos longe de uma situação ideal de igualdade na área dos direitos das pessoas LGBTI. Nos últimos 10 anos, em Portugal, tem vindo a introduzir-se alterações legislativas progressistas, nomeadamente no Código do Trabalho, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o direito à adoção, o direito ao acesso à procriação medicamente assistida, o direito de gays e bissexuais poderem ser dadores de sangue, mas também, recentemente, a lei da autodeterminação da identidade de género e expressão de género e à proteção das características sexuais. Este quadro legal tem contribuído para o combate à discriminação em razão da orientação, identidade e expressão de género das características sexuais, peço desculpa, na procura de que uma igualdade legal corresponda também a uma igualdade social. Caras e caros ouvintes, a nossa Constituição é clara e consagra no artigo 13 o princípio da igualdade, em que refere expressamente que, no número 1, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Número 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão da ascendência, do sexo, da raça, da língua, do território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. O amor entre pessoas do mesmo sexo não é nem nunca será um problema. O único problema é que esse amor padece. É o preconceito que é alvo pela nossa sociedade. E termino com uma frase de Domingos Ferreira. A homossexualidade não tem cura, porque não é uma doença. Mas o preconceito tem. Uma boa semana. Muito obrigada a todos.
E assim ouvimos Sara Costa com a sua Nota do Dia. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.